Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Estudo sobre o vírus causador da Covid-19 em animais domésticos em Curitiba confirma a presença do coronavírus em dois cães. Paraná pode ter o terceiro maior polo de produção de vacinas do país. Com 74% de cobertura, a Secretaria da Saúde faz apelo para ampliar vacinação contra pólio. Matrícula para a rede pública estadual começa nesta terça-feira. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, as condições do tempo seguem sem mudanças nas regiões paranaenses. O sol predomina desde as primeiras horas do dia nas regiões do interior do estado. Já entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, o sol aparece entre nuvens. Mas no período da tarde, o tempo fica abafado. Entre a Serra do Mar e as praias, as condições ainda são para chuvas fracas e isoladas em alguns momentos do dia. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Umuarama é de 34 graus. Londrina, Maringá e Cascavel, 32 graus. Jaguariaíva e Guarapuava, 27 graus. Em Foz do Iguaçu, deve fazer 33 graus. Pato Branco, 31 graus. União da Vitória, 29 graus. Curitiba, 26 graus. E Paranaguá, 27 graus. O Paraná está à frente dos estudos sobre o vírus causador da Covid-19 em animais domésticos. Um deles, conduzido pela Universidade Federal do Paraná, confirmou a presença do coronavírus em dois cães. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Dois cães de proprietários diferentes testaram positivo para a presença de coronavírus em Curitiba. Os animais fazem parte de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná para identificar como o SARS-CoV-2, coronavírus causador da pandemia, afeta os animais domésticos. Ambos os cachorros estavam saudáveis, mas apresentaram sintomas respiratórios leves, assim como outros animais que tiveram contato com o vírus, mas testaram negativo. O estudo é coordenado pela UFPR e acontece em outras 5 capitais, com parceria de universidades locais: Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Cada cidade deve avaliar cerca de 100 animais, entre cães e gatos. O professor Alexandre Biondo, coordenador do estudo, disse que ele mostra que animais domésticos podem ser infectados pelo coronavírus, mas reforça que eles não transmitem a Covid-19 aos humanos.
A presença do vírus não quer dizer que esses animais tenham a Covid-19. A Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2 em seres humanos. Cães e gatos são considerados resistentes ao vírus SARS-CoV-2, ao contrário de outras espécies animais, como, por exemplo, os visons e hamsters, que são muito sensíveis ao vírus, podem desenvolver a doença e podem retransmiti-la às pessoas. No caso de cães, eles são mais resistentes que os gatos e, apesar de nós termos feito a detecção em dois deles aqui em Curitiba, eles não foram considerados como transmissores para os seus donos, para os seus tutores. Pelo contrário, os tutores tinham quantidade viral, carga viral bem superior e que provavelmente os seus tutores que acabaram transmitindo o vírus SARS-CoV-2 para os seus animais de companhia, no caso aqui para os dois cães.
E esta não é a única pesquisa conduzida aqui no estado para entender como o coronavírus se comporta em relação aos animais. Outro estudo, desenvolvido pelo Laboratório de Virologia Animal da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, busca compreender o papel de cães, gatos e animais silvestres na pandemia do novo coronavírus. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEL e coordenador da pesquisa, Amaury Alfieri, explica que monitorar qual tipo de coronavírus está ativo entre os animais e como ele está se disseminando ajuda a definir a epidemiologia do vírus na infecção de humanos.
Então, esse monitoramento é fundamental para que nós possamos fazer a vigilância das cepas circulantes, tanto no homem quanto nos animais. É óbvio que a gente espera que, se a gente identificar, principalmente em felino, que seja semelhante ao vírus do homem. ou seja, que o vírus não se adapte ao hospedeiro animal, podendo então ocorrer taxas de mutação.
O estudo da UEL conta com o apoio de outras 7 instituições que compõem a rede paranaense para estudos com o SARS-CoV-2 em animais. São elas a Universidade Paranaense, a Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Universidade Norte do Paraná, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Universidade Federal da Integração Latino-Americana e o Parque Nacional do Iguaçu. A coleta do material possui um compromisso com o sigilo e a confidencialidade dos pacientes. Pessoas com diagnóstico de COVID-19 confirmado que têm um gato ou cachorro e queiram se voluntariar para participar da pesquisa podem entrar em contato com a equipe do projeto pelo telefone 43 99 185 7834. Além da coleta do material biológico de animais de estimação, o projeto tem equipes para coletar amostras em animais silvestres nas regiões de Foz do Iguaçu e Cornélio Procópio. Repórter Amanda Iargas.
Com 74% de cobertura, a Secretaria de Saúde faz apelo para ampliar vacinação contra pólio.
A campanha de vacinação contra poliomielite começou em 28 de setembro e terminaria em 30 de outubro, mas foi prorrogada até 30 de novembro. Os pais têm uma semana para levar os filhos de 1 a 5 anos de idade para tomar uma dose da vacina. Até o momento, foram vacinadas no Paraná 593.962 crianças, ou 74,63% do público-alvo. É preciso atingir 95% para ter a garantia de que todas as crianças estão protegidas. Embora o imunizante faça parte do calendário anual de vacinas, uma vacinação em bloco, neste momento, garante mais proteção. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Maria Gorete Lopes, faz um apelo aos pais.
É muito importante que a população, que os pais e responsáveis das crianças de 1 a menor de 5 anos, verifiquem o seu cartão vacinal, procurem uma unidade de saúde ou um posto de vacinação do seu município para estar imunizando esta criança. Lembrando que a poliomielite é uma doença grave. Nós não temos no estado do Paraná desde 1986, porém, o vírus da polio circula ainda no ambiente. Nós temos países endêmicos, ou seja, países que têm a doença, e a única forma de prevenir esta doença é a vacina. Então, a gente faz um apelo para os pais e responsáveis por essas crianças que procurem uma unidade para imunizar todas as crianças do estado do Paraná. Lembrar que, por mais que não voltem às aulas este ano, né, neste período, estes meses, nós temos aí, estamos entrando num período de festividades, onde há uma maior circulação de pessoas. Então, além das restrições de prevenção, de isolamento social, distanciamento, higienização das mãos, uso do álcool gel, nós temos que lembrar que nós temos vacinas disponíveis para prevenir muitas doenças que circulam no nosso ambiente, principalmente poliomielite, meningite, pneumonias. Então a gente pede mais uma vez que os profissionais de saúde disponibilizem essas vacinas para a população. As unidades de saúde estão abertas, estão abastecidas com essas vacinas, e até o dia 30 de novembro nós temos a vacinação indiscriminada contra a poliomielite.
O Paraná não tem casos de paralisia infantil desde 1986, e o Brasil está livre da doença desde 1989. Mas o vírus ainda circula em outros países e, sem uma vacinação eficiente, há o risco de introdução da poliomielite novamente no país.
De Maringá, Luciana Penha.
Paraná pode ter o terceiro maior polo de produção de vacinas no país.
O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, planeja construir uma planta multivacinas na unidade da cidade industrial em Curitiba. O anteprojeto já foi protocolado junto ao governo federal, um investimento de 1,2 bilhão que deve colocar o Tecpar como terceiro maior polo de produção de vacinas no país, atrás apenas dos institutos Butantan, em São Paulo, e Biomanguinhos, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A nova instalação deve produzir vacinas da Covid-19 e também de outras doenças, conforme a necessidade do Sistema Único de Saúde. Já existe uma parceria formalizada com o Instituto Gamaleya e o Fundo de Investimento Direto da Rússia para o desenvolvimento de uma possível fase 3 de testes da vacina Sputnik V. Os hospitais universitários estaduais serão utilizados como centro de pesquisa clínica para uma possível transferência de tecnologia. Durante visita técnica ao Tecpar, o deputado Michele Caputo, do PSDB, coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa do Paraná, disse que a casa vai interceder junto ao governo federal para a liberação dos recursos necessários para a obra e que os paranaenses não podem ficar dependentes de outros países. Repórter Amanda Iargas.
Aumenta o número de empresas abertas no Paraná em 2020. Esse e outros destaques da economia paranaense com José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O número de novas empresas abertas cresceu no estado neste ano. Até outubro, o total de novas empresas abertas foi de 136.379. Este resultado foi 31% maior do que no mesmo período do ano passado, informa a Junta Comercial do Paraná. O crescimento foi de 17% e pode ter sido aumentado pelos desempregados durante a pandemia, que agora estão criando seus próprios negócios. A maior parte das novas empresas é de microempreendedores individuais, com o total de quase 3/4. Mesmo o emprego tem sinais de recuperação no estado, com 4 meses consecutivos de saldo positivo na geração de vagas de trabalho. O registro gratuito de tratores e máquinas agrícolas no campo ficou mais fácil para os produtores. O Ministério da Agricultura lançou a plataforma ID Agro. Com isso, vai ser possível gerar um documento oficial que permite o rastreio dos tratores e máquinas automotores. Este registro vai permitir o trânsito de veículos em vias públicas sem a necessidade de licenciamento e emplacamento. E também vai facilitar a comercialização de tratores usados, o acesso ao crédito e as ações de segurança em casos de roubos e furtos. Para fazer o registro, é necessário ter cadastro no aplicativo ID Agro, com os dados pessoais, ter a nota fiscal e procurar uma agência autorizada da marca. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Informou José Ville.
No próximo bloco, responsabilidade social nos negócios ganha força com a pandemia. Matrícula para a rede pública estadual começa nesta terça-feira. E as informações do esporte é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.